Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual.
Olá, eu sou Isabel Wittmann.
Eu sou Rosana Iris.
Eu sou Yasmin Evaristo.
E antes do programa, nós queremos agradecer as nossas madrinhas Carolina Roncone, Letícia Santinon, Lorena Luz, Isadora Oliveira Prata, Elga Dornelas, Larissa Lisboa e nossos madrinhos Thiago Maia e Pedro Dalbó.
E você já sabe que para fazer esse podcast chegar até você, nós temos vários cursos de produção. Recentemente, fechamos uma parceria no app Orelo, que tem uma plataforma de financiamento coletivo.
Então, se você gosta do nosso trabalho, se quiser apoiar o que nós temos feito aqui nos últimos anos no Feito por Elas, acesse o orelo.cc/feitoporelas ou no próprio app da Orelo. Nós temos diversas contrapartidas diferentes para vários patamares de valores e tal, então tem muitas formas de vocês ajudarem a gente. E claro, né, outra forma de ajudar a gente é escutar também pelo próprio aplicativo do Orelo, que paga um dinheirinho lá pra gente pelos plays. E também, claro, recomendar pros amigos, pra família, pros vizinhos, enfim, pra qualquer pessoa que você acha que pode gostar do nosso programa. Bom, gente, esse Feito por Elas é um especial, mas antes nós temos alguns recadinhos. Primeiro, eu devo começar dizendo que nós iríamos gravar na quinta-feira que antecede a publicação do programa, mas a Rosana estava doente, estava muito rouca, então nós adiamos essa gravação para o sábado, e agora estamos eu e Rosana muito roucas, né? Então...
Ah, é! Na falta de uma pessoa doente, agora a gente tem duas, entendeu? É isso.
Isso se chama solidariedade.
Nem a rouquidão da Rosana passou, e aí ainda chegou a minha, porque esse tempo maravilhoso de São Paulo não está colaborando, mas nós não podemos deixar vocês sem programa, então pedimos desculpas, mas vai ser assim. E outro recadinho antes da gente começar é que vocês devem ter percebido que a Yasmini participou aqui oficialmente da nossa abertura e não foi apresentada como convidada, né? Pois então, Yasmini Evaristo é a nova integrante fixa da equipe do Feito por Elas. Aê!
Aê!
Bem-vinda, Yasmini, depois de nem sei quantas participações que tu já fizesse aqui no nosso programa. Toda vez eu fazia aquela piadinha, né, de quando tu participava, cada vez tinha mais projetos, né? A gente dizia Yasmini do Clube da Poltrona, do Entrando Numa Fria, nananana, e aumentando os projetos, né? Agora vai ser simplesmente Yasmini do Feito por Elas, né?
É, tá vendo? Facilitou muito a minha vida agora. Agora que eu faço várias coisas além do Feito por Elas.
Ah, mas muito legal. A gente fica muito feliz com a tua entrada na equipe. E bem-vinda.
Muito obrigada. Eu tô super feliz de estar aqui com vocês agora, constantemente.
E com isso, o nosso time de Minas volta a liderar, né? Porque tecnicamente eu só moro em São Paulo, não sou paulistana, né? Então, nosso time de Minas volta a liderar nossa grade aí de da onde são as participantes da equipe, né?
Deus me livre de ser paulistana, né?
Ai, ai.
Ninguém quer isso pra própria vida.
Rosana autodepreciativa.
É uma característica do paulistano, ele odeia São Paulo mais do que qualquer um.
E bom, o nosso último recadinho é sobre o Troféu Alice. Vocês sabem que todos os anos nós temos a nossa premiação dos melhores trabalhos de mulheres no cinema e na televisão, ou os nossos preferidos, digamos assim. E o Troféu Alice, ele também acolhe o voto da nossa audiência, o voto do público. Então, nós deixamos o aviso de que esse voto da audiência já está aberto. A gente vai deixar o link na postagem para que vocês possam escolher aí suas atrizes, diretoras, filmes, séries preferidos do ano. E contribuir com essa premiação aí, que já é tradição, né? Eu nem sei, acho que se é o sexto ou o sétimo Troféu Alice, eu não tenho certeza. Então, vamos participar dessa brincadeira aí, gente. E, bom, esse programa eu mencionei que era um especial. Em dezembro de 2019, nós fizemos uma votação aqui no nosso site dos melhores filmes da década de 2010. E talvez tenha sido um pouco precipitado, porque a década de 2010, em dezembro de 2019, não tava, assim, super sedimentada ainda, né? Mas a gente... Foi uma brincadeira interessante. A gente fez uma lista. Na época, a lista tá no site, tá no Letterboxd e tal. E aí a gente pensou, bora retroceder? Vamos fazer das outras décadas também, retroativo? Então a gente resolveu fazer essa lista de melhores filmes da década de 2000 agora. Melhores filmes dirigidos por mulheres, na verdade, né? E pra isso a gente convidou críticas de cinema, jornalistas, pesquisadoras. E a gente pediu pra elas enviarem pra nós os seus 10 filmes filmes preferidos dentro desse recorte. Filmes que foram lançados entre 2000 e 2009, dirigidos ou co-dirigidos por mulheres, e valiam curtas e longas metragens ficcionais ou documentais. Então, assim, completamente aberto, realmente, dentro dessa proposta, né? E a gente recebeu 31 votos, que juntos listaram 103 filmes diferentes. Que eu achei uma lista super interessante. Esses filmes, eles foram ordenados levando em conta a quantidade de listas em que eles apareceram e quanto que é a pontuação acumulada na posição, né? Então, assim, a gente levou em conta a presença recorrente, mas também tem essa coisa de o filme que tá em primeiro lugar numa lista vale mais, obviamente, do que o filme que tá em décimo lugar, né? Com isso, a gente fez uma pontuação e a soma dessa pontuação rendeu essa lista, né? No caso, a gente tem no Letterboxd todos os 103 filmes, mas a gente preparou um top 50 com os filmes mencionados.
É, o que a gente vai ler agora, como a Isa falou, é os 50 melhores filmes dirigidos por mulheres da década de 2000. Apesar do nome, né, que ele é talvez um pouco inadequado para a proposta que a gente não quer necessariamente taxar como melhores, mas essa coisa de ser o preferido, ser o que a galera mais lembra, o que mais pessoas citaram, assim, eu acho que lista é sempre interessante nesse sentido, né, pra você ver umas coisas que você gosta lá, você discordar de outras, você conhecer coisas que você talvez não assistiu, né, na época. Então a gente não propõe aqui uma lista com resultado fechado, né, até mesmo pelo número de votantes, mas é isso, é um guia de indicações que a gente pode discutir um pouquinho aqui sobre.
Então, gente, a distribuição dos filmes ficou da seguinte forma: por anos, né? E teve 6 filmes do ano 2000, 5 de 2001, 6 de 2002, 7 de 2003, 1 de 2004 e 1 de 2005, 4 de 2006, 7 de 2007, 6 de 2008 e 6 de 2009. São também 5 filmes brasileiros, que representam 10% só dos listados. É uma diminuição considerável em relação à lista da década seguinte, né? Votaram Alessandra Alves, Ana Rita Menezes, Beatriz Saldanha, Bianca Zasso, Camila Henriques, Carissa Vieira, Cecília Barroso, Enoé Lopes Pontes, Fabiana Lima, Gabriela Laroca, Glênis Cardoso, Ieda Marcondes, Isabel Wittmann, Ivonete Pinto, Juliana Varela, Kel Gomes, Larissa Maia, Letícia Magalhães, Lígia Maciel Ferraz, Luísa Pécora, Maíra Ezequiel, Nayara Reinaldo, Raíssa Ferreira, Rafaela Ximenes, Rosana Iris, Stefânia Amaral, Suzana Shields, Suzana Uchoa, Tainá Negreiros, Tati Regis e eu, Yasmin Evaristo.
É, e a gente tem que agradecer imensamente a todas as profissionais que votaram na lista. E se você quiser conferir além do nosso top 50 ou dos 103 filmes que vão estar no Letterboxd, a gente tem as listas individuais também, um link pra elas no post no nosso site. Então você também pode ver em quais filmes cada uma votou, né? Que também é bem interessante ver o apanhado geral, assim, de cada uma.
Então vamos pra lista aí, gente. E 50, eu não sei falar isso, eu não sei falar o decimal do 50. Alguém tem que ceder, da Nancy Myers, no número 49. Do Que as Mulheres Gostam, da Nancy Myers também. 48, Visible Secret, da Anne Hui. 47, Encantadora de Baleias, da Lick Caro. E 46, Barba Azul, da Catherine Brelá. Eu gostei muito da Nancy Myers aqui, gente, porque eu amo essa mulher e eu amo Do Que as Mulheres Gostam. Eu não votei, mas obrigado a todos que votaram.
Gente, que divertido. Tem anos que eu não vejo Do Que as Mulheres Gostam. E eu lembro que era um filme que eu não gostava. Então eu preciso muito de rever ele. Porque o Alguém Tem Que Ceder é um que eu gosto muito. E eu revi ele há poucos dias. Assim, tava de bobeira, passou na TV. E eu continuo adorando esse filme. Ele é muito divertido, meu Deus.
É maravilhoso, muito. Gente. É maravilhoso. Nancy Myers.
Ela é ótima.
Então, como a gente falou ali na abertura, tem essa questão do recorte. Que 31 pessoas votando, qualquer voto faz muita diferença, né? Então, assim, filmes sobem muito só por ter recebido um voto, né? Quando a gente fez o nosso Feito por Elas Indica esse mês, eu falei assim, a Camila indicou o livro Oxará, né? Que foi adaptado pro Nome de Família da Mira Nairia. E eu falei lá que o Nome de Família tava no nosso top 50 do Melhores Filmes dos Anos 2000. E aí chegou a última lista com os últimos votos e o Nome de Família caiu fora da lista. Então eu fiz uma propaganda enganosa. E nessa de cair fora, quem entrou foi justamente esses dois filmes. Agora eu não me recordo qual que tava na frente, qual que não tava. Os dois filmes da Nancy Meyers. Então a Nancy Meyers não ia ter dois filmes no top 50. E aí nessa movimentação ela acabou com os dois filmes ali no finalzinho da lista. Então eu achei bem interessante. Sinto muito pela Mira Nair, que eu acho que Nome de Família é um filme que particularmente eu gosto mais. Mas é interessante também que a Nancy Meyers é uma cineasta muito consistente, né? Então ela merece também ter dois filmes no top 50,
sim,
né?
Com certeza.
Concordo demais. Nesse top 50 também, eu vi que entrou um que eu tinha selecionado, que é o Encantadora de Baleias. É muito engraçado que ele é um filme que já tem também uns bons anos que eu não vejo. A última vez que eu assisti, eu ainda trabalhava em videolocadora, então deve ter uns 6, 7, talvez 8 anos que eu não assisto ele. Mas eu lembro exatamente do dia que esse filme chegou na videolocadora que eu trabalhava. Foi o primeiro lugar que eu trabalhei. E eu peguei ele pra assistir porque eu gostei muito da capa. E eu fiquei completamente encantada com esse filme, assim, de uma forma que eu era até aquela balconista abusiva, que eu chegava pros clientes que gostavam de drama e falava pra ele, vai ver, leva, leva, você vai ver sim, sabe? E eu acho fabuloso, não só pela narrativa, né, por conta da história, eu gosto muito das locações e eu acho que me encanta muito essa coisa dessa diversidade, de você poder ver pessoas que normalmente não estavam tanto na tela, considerando o período que o filme foi lançado, né? Um filme sobre pessoas que são indígenas, que vivem ali na beira do mar, que tem toda uma relação espiritual com a natureza diferente. Eu acho que isso foi algo que me atraiu muito no filme na época e continua me atraindo até hoje.
Ah, e só uma curiosidade também, pra quem acessar pelo site, o post do Top 50, eu vou deixar lá no site o link pra todos os programas que a gente já tem sobre os filmes que entraram no Top 50. Então, por exemplo, desses 5 primeiros filmes que entraram aqui na lista, a gente tem programa sobre todos eles, menos o Visible Secret da Anne Hui, que a gente tem um programa sobre a cineasta, mas a gente menciona outros filmes dela. Então é curioso, assim, também, pra gente, enquanto projeto, ver o quanto desses 50 filmes a gente já conseguiu cobrir nesses anos de atividade, né? Porque, na verdade, foram bastante, assim, da lista.
É.
Então, vamos lá, gente. Nossos próximos 5 filmes são 45, Floresta dos Lamentos, de Naomi Kawase; 44, Sex is Comedy, de Catherine Breillat; 43, Infiel, de Liv Ullmann; 42, Às 5 da Tarde, de Samira McMalbath; e A Vida Secreta das Palavras, da Isabel Coaché.
Então, a Isabel... alguma coisa, a gente até fez um programa sobre o Minha Vida Sem Mim dela, e a gente ficou essa eterna dúvida de como que fala o nome dela, né? Porque, enfim, né? É isso.
Sim.
Mas é isso. O que vocês comentam, gente? Eu não assisti nenhum dessa lista.
Eu também. Não posso opinar sobre nenhum deles.
Meu Deus. Aliás, minto. Eu assisti o Vida Secreta das Palavras, sim. Mas tem tantos, tantos, tantos anos que eu de verdade não lembro. Não, a memória não tá ajudando.
Eu assisti o Infiel, da Liv Ullmann, no programa que nós fizemos sobre ele. Na época, a gente comentou no programa o quanto que ele era um filme muito do Bergman, assim. Era muito estranho, porque o roteiro era dele... e, enfim, toda a influência dele na obra, né? Mas é um filme interessante, assim. Agora, Floresta dos Lamentos, da Naomi Kawase, é um filmaço, assim. É...
poxa, imagina, ela é maravilhosa.
É, então esse eu só assisti uma vez também há muitos anos atrás, mas eu tenho boas memórias desse filme. A Vida Secreta das Palavras é um filme que eu tentei encontrar e nunca consegui. E, então, não sei, eu fico devendo. E o da Samira McMalbath, Às 5 da Tarde, foi... o programa sobre a Samira McMalbath foi o único programa dos, sei lá, 4 primeiros anos do Feito por Elas que eu não participei. Então é a única cineasta que eu pulei os filmes. Fiquei devendo. Bom, e na sequência, no número 40, nós temos o Speed Racer, da Lana e da Lily Wachowski. No 39, nós temos o Frida, da Judy Taymor. No 38, Anti-Herói Americano, da Sherry Springer e do Robert Pulcini. O 37 é Depois do Casamento, da Suzanne Bier. E o 36, Um Casamento à Indiana, da Mira Nair.
Eu confesso que eu não sabia que Anti-Herói Americano era de diretora. Eu fiquei meio surpresa depois que eu vi a lista, assim. Eu achei que era do diretor, não sei, na live do filme, assim.
Eu indiquei ele e eu descobri ele em meio à pesquisa também. Do tipo, pesquisando diretores, aí passou a mão e falei, ah, gente, deixa eu ver quem que é essa pessoa aqui. Onde era o americano? Caramba, filme bonzaço. Eu gosto muito do ator que protagoniza, né? Eu acho que é um cara que ficou muitos anos da carreira dele ali, sendo coadjuvante. E eu acho que esse filme marca bem, assim, o quanto eu descobri que ele era um bom ator e acho que isso se deve, com certeza, à direção. É um filmaço, eu gosto demais de Anti-Herói Americano.
Eu vi meio na época, assim, também, mas eu gosto bastante. Assim como o Frida também, eu vi meio na época. Mas é um filme que eu lembro gostar bastante, assim.
O Speed Racer é um que preciso passar por uma revisão. Eu admito que eu não gostei muito dele quando eu assisti, não. Não sei se era uma imaturidade, se eu fiquei incomodado com aquele excesso de cores. Vi no cinema, inclusive. Aí fiquei achando meio chué e acabei não vendo posteriormente. Tá precisando de uma revisão que eu acho que eu vou enxergar com outros olhos hoje em dia.
Ele é super colorido, assim, lá. Eu vi bem recentemente, assim, eu fiquei, gente, quantas cores.
Speed Racer foi um dos meus votos, inclusive. Eu achei que não ia entrar na lista, no final teve mais pessoas que votaram, mas no início eu tava poucos votos pra ele, mas eu lembro que na época que a gente gravou o podcast sobre as Irmãs Wachowski, eu ainda falei, nossa, se esse filme tivesse feito sucesso na época, e ele flopou na época do lançamento, né?
Sim.
Ele teria influenciado muito mais a questão de cenografia digital, uso de cores no cinema contemporâneo, que se tornou um negócio um tanto quanto monocromático, escuro, sim, triste, aquela coisa, né? Enquanto que Speed Racer é aquela explosão de cores, né? Então, gosto. Assim, é tudo que as Wachowski faz é no mínimo interessante, né? Então, tem isso, né? Frida, nós temos um programa sobre o filme que é um dos meus preferidos desses anos de podcast, onde a gente aborda a questão do conturbado processo de produção do filme em virtude do Harvey Weinstein e todos os assédios em relação a Salma Hayek e tudo mais. Eu acho um filme, o resultado acaba sendo meio dividido, porque ele tem um certo male gaze aí em virtude da produção, mas era o sonho da atriz fazer essa obra, né? Então eu gosto muito do filme, apesar do produtor, né? Depois do casamento, eu acho o filme mais interessante da Suzanne Bier. Gosto que ele tenha aparecido aqui. A Suzanne Bier também é uma cineasta, assim, que eu acho a mão dela meio pesada, mas não dá pra negar também a consistência do trabalho dela, né? Nesse sentido até de criar narrativas emocionais pesadas, assim. Então, gosto que tenha aparecido, que tenha sido lembrada. E Um Casamento em Indiana, como eu mencionei, o meu preferido da Mira Nair é O Nome de Família, né? Mas o mais famoso dela é Um Casamento em Indiana, né? Então faz sentido também ter aparecido em tantas listas, e é um filme maravilhoso também. Eu gosto muito da Mira Nair, porque ela é essa cineasta indiana de diáspora, que ela tá sempre trabalhando essas questões da Índia sob o ponto de vista da diáspora, mas a partir de um certo momento da carreira dela, ela começa a não necessariamente mais abordar somente questões indianas e tratar outros assuntos também, né? Então ela tem uma carreira muito interessante, muito diversa nas suas abordagens, e gosto muito.
Bem, em 35, Educação, da Lone Scherfig. Em 34, Caramelo, da Nadine Labak. Em 33, Durval Discos, da Ella Mulart. Em 32, O Diário de Bridget Jones, da Cheryl Maguire. Em 31, XXY, da Lúcia Puenzo. Aqui tem dois filmes que estavam na minha lista, que é Durval Discos e O Diário de Bridget Jones, que eu tô muito feliz que entrou, porque eu achei que não ia entrar de jeito nenhum. Tanto que eu coloquei entre os primeiros da lista pra ver se entrava.
Não ia.
Não ia entrar, não ia. Né? Com certeza não ia entrar. E daí eu meti lá entre os três primeiros pra eu tentar entrar. E é um filme que eu gosto demais, assim. E eu imaginei que as pessoas iam priorizar outras coisas, mas eu queria defender a minha pauta aqui, que é comédia romântica. Então, é um filme maravilhoso, assim. Eu gosto dos três, Bridget Jones, assim, mas o primeiro é o preferido, com certeza. Toda a relação que ele tem com Orgulho e Preconceito, toda aquela coisa, a Marley é maravilhosa. O único Mr. Dice possível, que ele é Mr. Dice duas vezes, né? E Orgulho e Preconceito e aqui também, né? Enfim, é um filme que eu gosto bastante. E Durval Discos, que é um filme brasileiro que eu vi super na época, assim. Eu tava, acho que, na faculdade, no começo da faculdade. E me marcou demais, assim, tipo, porque eu achei uma brisa muito grande, assim. O final é maravilhoso. E, enfim, é um filme que eu não revi, mas ele fica na minha cabeça ainda, assim. Eu gosto bastante dele.
E teve agora umas exibições de aniversário, né? De 20 anos e tal, né?
Sim, sim.
Curioso. Então, O Diário de Bridget Jones realmente não ia entrar no top 50, e aí, como eu falei que a última lista de votações que chegou mudou tudo, na última lista o Bridget Jones entrou em primeiro lugar, então isso fez toda a diferença pra ele avançar muitas casas e cair aqui no 32, né? E eu mesma também já tinha mudado de voto, quando eu coloquei a minha lista, Bridget Jones não tava no meu top 10. E aí eu fiquei pensando. E aí eu pensei no quanto que esse filme já me marcou a vida, assim. Quantas vezes que eu vi, revi, eu já li o livro umas 3 vezes também.
Sim.
E aí eu, ai, gente, a lista é afetiva. Não são os melhores filmes, são os que a gente mais gosta, né? E aí eu fiquei pensando que tem filmes que, tipo, cerebralmente eu acho maravilhosos. Mas se tiver passando Bridget Jones, eu vou parar pra assistir, sabe? Então eu coloquei Bridget Jones na minha lista também, pensando nesse aspecto. E desse trechinho de top 5 aqui, eu também fico muito feliz que Caramelo entrou, porque é um filme lindo, eu amo demais o Caramelo da Nadine Labaki.
Então, bom, eu tô super com vocês, eu também acho que o Caramelo lindo, fiquei muito feliz de ver ele aqui também, foi um filme que eu não lembrei, mas que bom que ele tá aqui. Durval Discos eu tô que nem vocês também, cara, que filme massa, que bom que ele entrou, mó brisa mesmo, assisti já tem um bom tempo, mas é um filme que me marcou também. E Judith Jones, gente, pelo amor de Deus, aqui em casa piada, aí minha mãe fala comigo, olha, está passando um filme inédito que você não viu ainda 2 vezes nesse ano, Judith Jones, porque eu assisto ele todas as vezes que ele passa na TV. Todas,
sim.
Eu canto as musiquinhas, eu repito as falas, eu torço pra hora que o Darcy briga e passa pela janela do restaurante, enfim. E aí, a mesma sensação que você teve com o Caramelo foi a que eu tive com o XXY, que inclusive está na minha lista. Eu amo esse filme de paixão, gente. Ele é muito, muito maravilhoso e eu acho que é importante ele estar, né, numa lista dessa, porque é um filme que fala sobre intersexo. Eu nunca assisti nenhum outro filme que fala sobre questão intersexo.
Nunca nem encontrei.
Então, assim, eu acho que não existe, né? Eu nunca encontrei nada. Posso estar enganada. Pode existir alguma coisa em curto, alguma coisa meio escondida, até de longa mesmo. Então, assim, eu acho que ele é um filme muito relevante e ele tem que estar nessa lista mesmo. Foi a minha grande alegria desse top 5 dentro desse top 50.
Ó, eu dei uma olhada aqui e Diário de Bridget Jones não tá na tua lista, Yasmin.
Não tá, não?
Não.
Que pessoa horrível,
ah, não,
que eu fui. Ai, meu Deus do céu. Não, gente, desculpa.
Socorro.
Mas eu esqueci de dizer, cara, Caramelo tá na minha, né? Então eu votei no Caramelo, sim.
Gente, eu jurava que eu tinha colocado o bicho, né? Nossa, agora eu tô arrasada comigo mesmo, gente.
Tá vendo, ó, tá vendo.
Muitas depressões. Vou ter que assistir Bridget Jones hoje, só pra poder compensar.
Mas é, aquela coisa, né? Eu também não tinha colocado e só porque eu tenho acesso às listas, eu fui lá e mudei meu voto, né? Quem mandou o seu voto não fez isso, né? Não tinha como, né?
Que fez, amor.
E vocês nem imaginam quem eu tirei da minha lista pra colocar Bridget Jones. Quando aparecer, eu vou mencionar.
Então, gente, continuando. 30º lugar, A Prisioneira, da Chantal Akerman. 29º, Longe Dela, da Sarah Polley. 28º, Across the Universe, da Julie Taymor. 27º, Monster, Desejo Assassino, da Patty Jenkins. E 26º, Wendy e Lucy, da Kelly Richard.
Então, eu até fico surpresa que o Wendy Lucy ficou até bastante bem posicionado. Foi um dos meus votos. Gosto muito da Kelly Reichardt, da filmografia dela no geral. E não teve tanta gente que lembrou, mas eu acho que as pessoas que lembraram posicionaram a maioria, assim, numa boa colocação, né? O Across the Universe, da Julie Taymor, é um filme que eu só vi na época do lançamento. Eu tenho boas lembranças dele, nunca mais revi. E tô todos esses anos falando pra gente ter um feito por ela sobre ele, só pra eu ter a desculpa de rever, mas rever, assim, já pra fazer um programa. E até agora não rolou aquela denúncia.
Põe na lista aí que eu topo, porque eu também tô adiando rever ele desde a época. Eu assisti no cinema, eu lembro que na época eu vi no cinema.
Pois é, eu lembro de ser um filme tão visualmente interessante, assim, né? Eu acho que valia fazer um programa pra essa revisão, assim.
Uhum.
E a Sarah Polley, que dizer, né? Amo Sarah Polley e...
Nossa.
Ainda bem que teve bastante votos. É isso.
E, pois é, e Longe Dela é um filme que eu também tenho uma memória muito breve. Pra falar a verdade, se eu assistir, eu com certeza vou estar vendo um filme totalmente novo, assim, porque já tem muitos anos que eu vi, também foi um que eu vi na época do lançamento, mas eu lembro que foi um filme que me tocou muito, eu lembro que eu saí muito emocionada dos cinemas, assim, sabe,
uhum.
Tá até com o peito tá meio apertado, mas tá meio cheio e tal. Eu gosto muito da maneira como essa menina dirige os filmes dela. Eu já gostava dela, porque eu sou aquela geração...
Como atriz, né?
Isso, geração dos 90 que assistiu Vamos Nessa, né?
Uhum.
E aí depois, quando eu vi ela na direção, eu comecei a correr atrás e tudo que eu vi até hoje dela, eu gostei muito.
É, então, o Longe Dela, dos 3 longas dela, é o que eu menos gosto, e ainda assim eu gosto muito, então acho que é uma diretora muito competente. Se eu não me engano, os outros 2 entraram na lista da década de 2010, eu não tenho certeza. Mas, realmente, ela é muito boa.
E tem o Monster, né?
Eu concordo com a Isabel. É o logo dela que eu menos gosto. E mesmo assim, é muito, muito bom esse filme. Uh-huh. Então, ela é sempre muito foda, assim. Eu gosto bem também. E o Monster, eu tô que nem vocês. Eu vi na época no cinema. E, tipo, nunca mais revi. E depois, lá que a Patty Jenkins foi fazer Mulher Maravilha. Tá? Eu fico curiosa pra rever esse daí. Pra ver como ele sobreviveu ao tempo.
Cara, eu revisitei ele. Deve ter uns 4, 5 anos. Eu acho que ainda funciona. Funciona bem. Eu tenho algumas questões, porque depois que eu comecei a pesquisar muito sobre terror, acabei saindo também nessa questão dos crimes reais e tal. Eu tenho críticas à maneira como a personagem, não a personagem do filme, mas a personagem histórica, digamos assim, né, foi construída, e no tanto que ela foi tida como louca, como que tiveram várias coisas no julgamento dela que a gente não vê nos julgamentos dos homens que são serial killers. Você percebe que até existe muito disso de machismo aí no judiciário, que vai tratar esses crimes de uma forma diferente, vai ter uma mão mais pesada, né?
Uhum.
Mas eu acho que o filme continuou mandando muito, muito bem. Charlize Theron tá incrível. Putz, ela tá muito boa.
Bom, e seguindo aqui com a lista, né? No 25º lugar tá O Romance de Morven Callar, da Lainey Ramsey. No 24º, Minha Vida Sem Mim, da Isabel Coixé? Aquela, né? Coixé? Não sabemos.
Coixé.
23º, A Teta Assustada, da Cláudia Alhosa. 22º, Aquário, da Andrea Arnold. E 21º, A Culpa é do Fidel, da Julie Gavaz. E todos esses são filmes que nós tivemos podcasts sobre eles, curioso. Com exceção do Romance de Malvern Color, que na época a gente fez um programa sobre toda a filmografia da Lainey Ramsey, são filmes que nós temos programas individuais sobre eles, né? Então, já bem discutidos.
É, A Minha Vida Sem Mim, inclusive, tava na minha lista. Uhum. E eu estava nesse programa com o Stefani. A gente é muito fã desse filme. Então, quem não ouviu o programa, é muito legal, porque a gente fala bastante coisa dele, assim.
Uhum.
E é um dos meus filmes favoritos, assim, da vida fácil. Eu adoro esse filme. O Mike Ruffalo lá com aquela cara de coitado dele, gente.
Deus, maravilhoso.
A Sarah Polley, enfim, é muito, muito bom. Eu acho engraçado vendo aqui, porque essa década eu tava na graduação, uma parte dela, né, porque foi 4 anos, assim. São muitos filmes que eu vi na época da faculdade, tipo, A Teta Assustada, Aquário, A Culpa do Fidel. Então é uma coisa, assim, meio, enfim, meio juventude, assim. Aquário foi o meu primeiro Andrea Arnold, assim, acho que muita gente uhum. também. E que eu amei, assim, muito, que ela virou uma das... É hoje uma das minhas diretoras favoritas, fácil, assim. E é um dos primeiros dela, né? Acho que é o segundo filme dela. Que eu gosto demais, assim. E A Teta Assustada também. Eu gostei muito, assim, na época. Assim, ele foi até pro Oscar, né? De filme
Sim.
estrangeiro e tal. Antigo filme estrangeiro, agora filme internacional e tal. Enfim, essa lista aqui, essa parte da lista, assim, tá bem sei lá.
Bem
os filmes que eu já vi, gostei muito, assim. Apesar que só tem um na minha, né? Mas é isso.
Qual que é o que tá na tua?
É o Minha Vida Sem Mim.
Ah, tá.
Que tá na
uhum.
minha lista.
É, o Aquário tá na minha, que nem tu falou, Andrea Arnold ama, é uma das minhas cineastas preferidas, né? Não foi o primeiro filme que eu assisti dela, eu acho que o primeiro filme que eu assisti dela foi O Morro dos Ventos Uivantes. E Aquário não é o meu preferido, mas dentro desse recorte dessa década, daí eu não tinha como não colocar Andrea Arnold, né? Inclusive, piadinha, né? Porque O Morro dos Ventos Uivantes não entrou na lista de melhores da década de 2010, e na minha indignação na época, eu fiz a capa do episódio com uma foto do Morro dos Ventos Uivantes, que não estava na lista, como protesto.
fake news demais.
Então, essa lista, vocês estão falando aí desse momento, é engraçado que marca o momento que eu fui trabalhar em videolocador, fiquei 10 anos em videolocador, então foram filmes todos que passaram por mim, inclusive o Aquário é um que eu não assisti. Eu tô aqui pensando, meu Deus, preciso de colocar ele na lista de filmes pra ver. Eu conheço pouco da Andrea Arnold, na verdade. Eu preciso de dar uma visitada bacana na filmografia dela. Eu gosto muito dessa lista, além do Minha Vida Sem Mim, que eu não vou falar nada dele, porque eu concordo com tudo que vocês disseram, e depois eu vou correr pra ouvir o programa. Eu gosto pra caramba. Eu adoro Culpa do Fidel. Eu acho que a garotinha que protagoniza o filme, ela é muito
Ai,
carismática,
sim,
gente.
Sim.
Muito, é muito gracinha. Eu gostei bastante desse.
Bem, então seguindo aqui, em 20º a gente tem Justiça, da Maria Augusta Ramos. Em 19º a gente tem Carne Viva, da Jenny Campion. 18º, 35 Doses de Rum, da Claire Denis. Em 17º, a gente tem Minha Pele, da Maria Devan. Em 16º, tem Maria Antonieta, da Sofia Coppola, que obviamente estava na minha lista. É a única diretora que eu botei dois filmes, e um deles é Maria Antonieta. Eu botei também no começo, assim, eles, várias pessoas botaram, porque Stanley tá aqui em 16º. A galera curtiu também. E Carly Vive é um filme que eu gostei, que eu gosto muito, e eu fiquei muito assim, vou pôr, não vou pôr na minha lista, acabou não entrando, mas eu tô feliz que tá aqui, porque é um filme que eu gostei demais, assim, eu vi super recentemente, assim, na pandemia. Não tinha assistido, porque ele foi um filme que foi destroçado na época, né?
Sim.
E eu amei ele, assim, achei muito foda. E, enfim, Jenny Campion, Claire Denis, essa parte aqui é muito boa também.
Mas em Carne Viva, você tá falando da polêmica. Eu lembro que era um dos filmes que mais alugava na primeira loja que eu trabalhei, justamente pela polêmica. O pessoal lia muito jornal e tal, na época, revistas e tal, e todo mundo queria assistir o filme pra entender por que que ele era tão criticado e etc. Eu gosto bastante dele. Tô muito feliz de ter entrado em Minha Pele. Eu gosto muito desse ciclo de cinema de terror francês. E eu acho que ele é um que muitas vezes é esquecido. A gente acaba lembrando de outros filmes. E esse tá aqui, nossa, que alegria.
É, o Em Carne Viva a gente até fez uma a conversa, acho que foi eu e a Rosana, né, no programa, no especial da Meg Ryan.
Sim.
Sobre essa questão da polêmica. E tá na minha lista. Eu amo esse filme, assim, de um jeito. E eu não assisti na época justamente por causa das críticas negativas. Então, não ouçam os críticos, aquela, né? E é isso, fico muito feliz que ele ficou tão bem situado aqui no Top 50, porque é um filme que ele realmente merece essa revisão que ele tá passando, né? Que eu sinto que as pessoas estão voltando a ele nos últimos anos.
Uhum.
E ele tá se redimindo, digamos assim, das críticas da época.
Isso é ótimo. Bem, vamos agora entrar no nosso top 15. E em 15º, tá Brilho de uma Paixão, da Jenny Campion. 14º, Brasileiro Cidade de Deus, da Kátia Lund e Fernando Meirelles. E em 13º, Lírios d'Água, da Celine Sciamma. Desses aqui, eu só assisti o Brilho de uma Paixão, que eu lembro pouquíssimo. Eu lembro que eu gostei na época, mas só o que eu posso dizer mesmo. E Cidade de Deus, que é esse filme grandioso, que marca muito o cinema brasileiro desse período. Eu acho que talvez seja um dos mais populares do Brasil, ao lado do Central do Brasil. Filme fantástico, não tenho que dizer muito sobre ele, porque é incrível. Filhos d'Água também não assisti, da Celine Sciamma. Celine Sciamma é uma diretora que eu tenho descoberto agora nos últimos 2 anos por conta do Retrato de uma Jovem Chamas. Então comecei a assistir os filmes dela agora. Mas tenho certeza que deve ser algo muito, muito bom. Até porque a posição que ele ficou aqui, eu acredito que todo mundo que votou tem algo muito bom a dizer sobre ele.
É maravilhoso, aquela, né? Eu amo Celine Sciamma também, né? E foi, acho que, das primeiras levas dos programas do Feito por Elas, assim como a Jane Campion, né? Que apareceu aqui de novo, né? Então, 2 filmes quase seguidos aí da Jane Campion, né? Isso só diz também sobre a maravilha que são essas filmografias, né? A Sciamma, eu acho que só tá com esse filme nesse recorte da década de 2000, porque a maior parte da filmografia dela tá realmente na década de 2010, né? Mas são filmes muito bons. E Cidade de Deus teve um programa recente, né, Rosana? Tu e a Camila.
É, isso que eu ia falar, que Cidade de Deus é um filme que eu amo, assim, muito, e eu amava já, obviamente, porque eu vi na época e tal, mas eu fui rever agora pro programa, eu tava com aquele medinho de ter outra visão, mas não, é um filme 5 estrelas, eu amo, acho maravilhoso Cidade de Deus. E Brilho de uma Paixão é um filme que eu vi na época também, eu não revi, mas eu gosto muito da Campion também, e é toda aquela vibe do filme. E filme de poeta, né, gente? Assim, eu gosto particularmente bastante. E Lírios d'Água é um dos últimos da Sciamma que eu vi, assim, que eu não tinha assistido na época, e depois eu fui vendo a filmografia dela, e eu me surpreendi aqui, porque eu acho que não é um dos mais conhecidos dela, né? O pessoal lembra muito de Tomboy e tal, Além do Retrato, mas que bom que a galera botou, assim, porque eu também acho um filme muito, muito bom.
E seguindo com a lista, em 12º lugar, Guerra ao Terror, da Catherine Bigelow. Em 11º, Pequena Miss Sunshine, da Valérie Ferris e do Jonathan Dayton. E em 10º, Garota Infernal, da Karin Kusama. Esse trecho aqui de 3 filmes, eu acho que tá bem interessante, porque a gente tem, primeiro, um filme de Oscar, né? Um filme que teve muito alcance na época por causa do Oscar. Primeira diretora premiada da história da premiação, né? Um sucesso indie, né? Que Pequena Miss Sunshine, na época, dominou esse panorama dos filmes de pequeno orçamento. E um filme que foi considerado uma bomba na época do lançamento e que hoje tá sendo muito revisitado e revisto em sua avaliação, que é o Garota Infernal, que a gente fez até um programa ano passado, no nosso especial de Dia das Bruxas, que a gente comentou bastante isso, né? Como que ele tá sendo hoje visto como um novo clássico feminista e foi bombado na época do lançamento, né? Então acho bem interessante que esses três tenham filmes tão diferentes. Uma curiosidade: que o Pequena Miss Sunshine, do top 15 aqui dessa lista, é o único sobre o qual nós não temos um programa. Então, fica aí a dica, né?
Põe na pauta que eu topo fazer. Eu adoro Pequena Miss Sunshine. Também é um que eu revisitei agora há pouco, cerca de um mês atrás, e continua delicioso de assistir. Gosto muito, gostei muito na época, continuo gostando bastante. Guerra ao Terror foi um filme incrível também de assistir. Eu gosto muito da Kathryn Bigelow. Eu acho muito interessante, porque sempre teve essa divisão de filmes de meninos e filmes de meninas. Uhum. Eu gosto muito de brincar, de falar que pra mim é o casal, né, que faz sempre essa inversão nesse lugar. Porque eu acho que os filmes do Cameron sempre foram muito filmes de menina. E os filmes da Bigelow sempre foram muito filmes de menina, assim. E eu adoro. Guerra do Terror foi fantástico. Uma das experiências muito boas que eu tive ao assistir um filme no cinema. Garota Infernal é um filme que eu não gostava na época. E revisitando ele alguns anos atrás, ele cresceu pra mim de uma forma incrível. E concordo com o que você disse, Isabel. Ele cresce muito com essas revisitações que a gente faz. Porque a gente começa a perceber alguns aspectos feministas nele que talvez na época tenham passado batido. Pelo menos pra galera da minha geração, porque a gente não tinha esse conhecimento, esse pensamento e tal. Então, assim, muito contente com esse trio de filmes que a gente citou aqui agora.
É, esse eu preciso ver ainda, o Garota Infernal da Kusama. Eu vi outros dela, mas eu não vi o mais famoso, eu não sei porquê. Eu preciso assistir ainda, porque eu vejo isso na galera revisitando o filme, tendo outra percepção agora, né? E seguindo aqui o top 10, em nono a gente tem A Mulher Sem Cabeça, da Lucrecia Martel. Em oitavo, a gente tem Persépolis, da Marjane Strap, do Vicente Parahold. Em sétimo, Bicho de Sete Cabeças, da Lais Bodansky. Gostei muito desse top 3. Aqui tem dois que estão na minha lista, que é Persépolis e Bicho de Sete Cabeças, da Laís. Eu coloquei outro da Lucrécia na minha lista, que eu amo Lucrécia, gente. Amo muito ela. Eu fiquei muito assim no embate. Qual que eu ia pôr? Poderia ter posto os dois, poderia, mas eu fiquei qual que eu vou colocar. Eu acabei colocando outro que vai aparecer aí. Mas A Mulher Sem Cabeça é maravilhoso. Gosto demais. Persépolis é um filme que eu gostei muito na época também, que eu vi em 2007, nessa época. Acho que eu vi do cinema, inclusive. E tem o quadrinho, gosto muito dessa história, assim. E Bicho de Sete Cabeças também é um dos primeiros da Laís, assim, que é uma diretora que eu gosto muito. Então eu tô muito feliz, assim, com ela bem colocada aqui também.
É, eu vou seguir com você, assim. Acho que você falou tudo que eu penso desses filmes.
Persépolis também tava na minha lista e eu acho que deve ter sido um dos filmes que eu mais revi nesses últimos anos, porque, enfim, é filme que dá pra passar em curso, que dá pra passar em várias situações, mas também é um filme que eu gosto demais, assim, e, enfim, acho que o traço da Marjane é muito bonito, né, pensando em termos de quadrinho ou animação, e é um filme interessante. Gosto do Bicho de Sete Cabeças também, mas Persépolis realmente tem um lugar quentinho no meu coração, assim.
E seguindo com a lista agora, em sexto lugar, O Pântano, da Lucrecia Martel. Em quinto, Desejo e Obsessão, da Claire Denis. Em quarto, As Praias de Agnes, da Agnes Varda. Cara, tô muito feliz. Desejo e Obsessão ficou em quinto, meu Deus. Esse filme é maravilhoso demais. E é um filme que eu conheci esse ano. Eu achei ele perdido, assim. Caiu um caminhão de torrent aqui na porta de casa. Eu achei ele perdido. E eu assisti ele tem poucos meses. Eu tô assim, eu acho que os meus amigos não suportam mais. Que todo mundo que eu converso, que fala comigo assim, ah, me diga um filme de terror que não seja tão, assim, de terror padrão, tipo de obscuro. Eu falei, nossa, tem que assistir Desejo e Obsessão. Então eu tô, assim, super militante do Desejo e Obsessão nesse ano. E vou falar com todo mundo aqui, gente, assistam. Infelizmente não tem ele em streaming, então assim, tem que ser isso, achar cair do caminhão no chão da rua. Mas vejam, cara, ele é muito, muito maravilhoso. Lucrecia Martel, eu tenho um débito enorme, porque eu conheço pouquíssimo da filmografia dela. Preciso de dar uma conhecida. Esse O Pântano mesmo é um que eu não assisti, mas já ouvi sempre muitos elogios e muita gente falando bem e tal. E esse da Varda também eu não vi, gente. Varda é uma outra diretora que eu preciso de recuperar e assistir a obra dela toda, que eu conheço pouco, bem pouco ainda.
Então, Desejo e Obsessão, eu vou dizer que é um grande buraco na minha cinefilia, porque eu passei anos guardando ele, porque eu sabia que a gente ia fazer, eventualmente, um programa do Feito por Ela sobre ele, aí eu pensei, ah, vou assistir quando a gente for gravar, então. E aí, foi gravado o programa esse ano e eu não participei da gravação, e aí eu continuei sem assistir.
Meu Deus!
Então eu realmente preciso ir atrás, eu tenho a clara impressão de que é um tipo de filme que eu gosto, assim, eu acho que é o tipo de filme que eu vou gostar muito, mas eu preciso ir atrás, assim, é um, aqui do top, sei lá, top 20 é o filme que eu não vi. E As Praias de Agnésia eu acho muito interessante que tenha entrado aqui, eu acho que é um documentário muito sensível, é muito bonito, sensível naquele estilo da Varda mesmo, de, nesse caso, misturar lembranças com insights dela sobre a obra dela, mas de um jeito que é completamente único, não é uma retrospectiva da obra dela, mas como é uma reflexão dela enquanto artista sobre a forma dela realizar a arte, eu sempre digo que é um bom ponto de partida pra quem nunca assistiu um filme da Varda começar por As Praias de Agnés, porque ele é uma rememoração de toda essa história dela, mas de um jeito muito único. Não como um documentário convencional. Então, acho que é uma boa porta de entrada para a obra dela. E eu gosto que esteja aqui nesse quarto lugar.
É, como eu falei, o que eu botei na minha lista, que é o terceiro lugar, inclusive, é O Pântano, da Lucrecia. Eu amo muito Lucrecia. Esse filme, gente, aquele ventilador, aquele calor, aquela gente naquela, em volta daquela piscina esquisita. Gente, é muito, muito bom. Nada acontece. No filme da Lucrecia acontece coisas, tá? Quem nunca assistiu, assim, não acontece nada. Mas é maravilhoso, assim, eu adoro toda a filmografia dela. Desejo de Obsessão é um filme que eu vi faz muito tempo, assim. Eu acho que foi um dos primeiros da Dedi que eu vi. Preciso rever, mas é um filme muito impactante. Realmente, assim, eu lembro de cenas até hoje, mas eu preciso, enfim, revisitá-lo, mas gostei demais, eu amo a Denis. E As Praias de Agnes, também eu concordo com a Isa, é muito esse filme, assim, pra você conhecer um pouco da filmografia da Varda, principalmente ela como documentarista, porque acho que a galera às vezes lembra muito ela por causa de Cléo da 5 a 7, né? Então acho que é um filme bem interessante de se ver, então bem legal o lugar que ele tá aqui também.
E agora, o nosso top 3, aquela, né?
Rufem os tambores.
Em terceiro lugar, Psicopata Americano, da Mary Harron.
Aê!
Em segundo lugar, Os Catadores e Eu, da Agnès Varda. E, em primeiro lugar, Encontros e Desencontros, da Sofia Coppola.
Aê.
Gente, eu tinha muita certeza de que Encontros e Desencontros ia ser um top 5. Eu tinha muita certeza.
Eu tinha certeza que ia ser o top 1, amiga. Eu não tinha muita dúvida em relação a... Porque eu acho que é um filme... Não sei, acho que muita gente conheceu o filme de diretora. É uma generalização isso, mas conheceu pela Sofia Coppola, porque eu acho que a nossa geração, né, era adolescente nessa época, quando saiu esse filme. Foi um marco muito grande, né? Eu acho que a gente lembra muito de começar a conhecer e saber quem são diretoras a partir da Sofia. Foi o meu top 1 e top 2 exatamente o mesmo aqui, que é Encontros e Desencontros e Os Catadores e Eu. Então, gosto muito desse resultado final aqui. E eu acho que é isso, assim, tipo... Então, ele é um filme que, como a gente falou, né, não é uma lista de melhores, mas é um filme que a galera guarda com muito carinho, assim, que pode ter aberto muitas portas nesse sentido de ver filmes de diretoras, né? É um dos meus filmes favoritos, é um filme que eu vejo todo ano, assim. É a única diretora que eu botei dois na lista também. E Os Catadores e Eu acho que é o melhor filme da Varda, assim. Na minha opinião, é um dos melhores documentários já feitos. Eu gosto demais desse filme. Eu acho que ele é de uma sensibilidade absurda, assim. E então, eu acho que muito, muito bom esse top 3 aqui.
É, nesse top 3, pra mim, que tá marcante demais, que eu amo de paixão, é o Psicopata Americano. Foi um filme que, inclusive, eu demorei muito pra descobrir que ele era dirigido por mulher. E eu acho fantástico quando ela conduz esse filme de psicopata, cara.
Nossa, sim!
É muito bom, é muito bom. E é um filme que, revisitando ele também, ele só vai crescendo, só fica cada vez melhor.
Nossa, eu fiquei muito feliz que Psicopata Americano ficou tão alto na lista em terceiro lugar, né? Foi um dos meus votos. Eu acho que também é um desses filmes que foi crescendo com a passagem do tempo. No nosso primeiro especial de Dia das Bruxas lá em 2016, o formato era um pouco diferente. A ideia era cada uma indicar um filme dirigido por mulher, todas assistirem e a gente fazer um comentário geral, né? E a minha indicação tinha sido Psicopata Americano, que é um filme que eu amo desde sempre, assim. Eu acho que ele é estilizado, assim, ele tem uma estética muito interessante. Eu amo a forma como ele trata a questão da masculinidade, né? Aqueles homens competindo entre si por uma questão de status. Eu acho a cena em que eles comparam os cartões de visita maravilhosa. Enfim, eu acho um filme realmente, assim, memorável. Os Catadores e Eu é o primeiro lugar da minha lista. Assim como a Rosana falou, eu considero o melhor filme da Varda, da filmografia dela. É um filme muito sensível. Eu uso ele em curso e quando eu passo a cena da as batatas em forma de coração, eu sempre choro e faço papel de boba.
Ai, meu Deus! Maravilhoso!
Então, Então, assim, é um filme que... Como que pode um filme sobre catar coisas ser tão sensível, tão bonito, tão poético, de um jeito que só a Vardá sabe fazer? Eu acho sensacional. E Vardá é a maior que temos, né? Então...
Sim.
É um fato. Encontros e Desencontros, eu gosto muito, mas eu falei que eu ia dizer qual que foi o filme que eu tirei da minha lista pra colocar Bridget Jones e foi Encontros e Desencontros.
Ah, que absurdo! E mesmo assim não mudou nada o resultado.
Tudo bem, tudo bem. Eu aceito bem, porque eu também trocaria. Porque o meu preferido da Coppola, na verdade, acaba sendo Maria Antonieta. Então, assim, eu sempre deixo Encontros e Desencontros de lado.
E o meu é Virgem Suicidas, então ano que vem, quando a gente fizer dos anos 90, aquela que já dá spoiler, né? Virgem Suicidas vai ter que estar na minha lista. E eu gosto muito de Encontros e Desencontros, mas assim, ele teve tantos votos, que tirar o meu voto não alterou o posicionamento
dele.
Não
mudou nada, né?
E aí, eu dar um voto pro Bridget Jones ajudou Bridget Jones, então tá valendo, né? Mas é isso, assim, eu acho que... E tem uma questão também, como a gente falou no começo, né? Só 31 pessoas votaram. 31 pessoas é muita gente, mas ao mesmo tempo é pouca gente. Então, assim, esses filmes que, no caso de Encontros e Desencontros, eu não tô querendo desmerecer a vitória, mas a gente pega, assim, Bicho de Sete Cabeças, Psicopata Americano, Pequena Miss Sunshine, Guerra ao Terror, por exemplo, né? Foram filmes que todo mundo assistiu na época que foi lançado, foi muito falado, foi muito difundido e tal. Então, acaba que é claro que eles aparecem nas listas em virtude das suas qualidades técnicas e artísticas, mas também são filmes que têm mais chance de aparecerem nas listas, porque é muito mais gente assistiu. E às vezes pequenas pérolas que menos gente viu, né, acabam posicionados em colocações mais pra trás, né, na lista. Então tem uma questão também da popularidade dessas obras, né, em relação a outros filmes, né, que claro não desmerece, mas também explica um pouco a posição desses filmes, né.
É, uma coisa que eu fiquei surpresa vendo o 50 agora é que basicamente todos os filmes que eu botei na minha lista estão aqui, só um que não tá, que é o White Material da Claire Denis. A galera priorizou outras coisas dela, que não esse, né? Ela aparece duas vezes, né? Com o 35 Doses de Rum e com o Desejo Obsessão, mas eu gosto muito do White Material também. Então, enfim, e o restante a galera, tipo, tudo lembrou, tudo votou. Então acho que tem essa, como você falou, né? Aqueles filmes que a gente, mais gente viu, né? Mais gente gostou também, né?
Olhando agora isso que tu falou, da minha lista só não entrou no top 50 o Nome de Família, que no final bateu na trave, né? Que saiu na última rodada, assim, né?
Sim.
Então tem um pouco isso também de filmes mais lembrados. E da lista da Yasmine, não entrou Garçonete, que é um filme muito legal, mas que... É menos conhecido, né?
Bem menos conhecido.
E o Zé Croquetes também.
Ah, sim.
Mas é isso, tiveram muitas coisas bacanas, né? Vamos pensar que em alguns diretores receberam votos distribuídos por vários trabalhos, como a Bel mesmo disse, que entraram ou não no top 50. E aí, na votação completa, tiveram 4 filmes mencionados, apenas a cineasta Catherine Breillat, que ficou com 2 filmes no top 50. Com 3 filmes na votação geral, temos Claire Denis e Lucrecia Martel, ambas com 2 filmes no recorde 50, e a Chantal Akerman com 1. Com 2 filmes citados na lista e ambos no top 50 estão Julie Tain, Nick Caro, Isabelle Coixet, Nancy Meyers, Jane Campion, Sofia Coppola e Agnes Varda, Andrea Arnold, Maria Augusta Ramos, Mira Nair, Samira McMalbath e Naomi Kawase também tiveram 2 filmes lembrados cada, com 1 figurando nessa seleção de 50 melhores. E aí, por fim, 2 obras da Marília Rocha foram lembradas, mas não pontuaram para entrar no top 50. Na lista de 2010 também teve a Claire Denis, a Naomi Kawase 2 vezes, Siamar, Marília Rocha, Laine Hemsen, Pulley, Bigelow e Varda.
Então, a gente percebe que tem essas recorrências, né? Eu achei interessante que a Catherine Breillat teve 4 filmes mencionados na lista de 103, porque ela não é, assim, essa cineasta tão popular como outras que apareceram aqui, né? A própria Sofia Coppola, ou até a Claire Denis, ou a Jane Campion, né? Mas, enfim, achei interessante. Agora, comparando essa lista dos anos 2000 com a lista de 2010, e pensando em quais cineastas que tiveram continuidade na década seguinte, né? A gente teve a Claire Denis e a Naomi Kawase com 2 filmes cada na lista de 2010, né? Que figuraram aqui nessa dos anos 2000. A Celine Siamar, como mencionada, porque a maior parte da filmografia dela tá realmente na década de 2010. A Marília Rocha. Marília Rocha, que é curiosa, né? A gente tem um programa sobre a filmografia dela e a filmografia dela também é muito consistente, mas ela não costuma ser lembrada, assim, como das principais cineastas brasileiras. Mas nas listas listas, ela figura bastante. A Lainey Ramsey, que apareceu na lista de 2010, provavelmente foi o Precisamos Falar Sobre o Kevin, né? Porque é impossível de não lembrar, né? A Sarah Polley, que nós já mencionamos, né? A Catherine Bigelow e a Varda. A Sarah Polley, no caso, foi com o Entre Amor e a Paixão, né? Que figurou super bem naquela outra lista. Foi bem surpreendente a posição alta que ele teve. A Catherine Bigelow provavelmente foi com A Hora Mais Escura, né? Que foi o filme que ela fez depois do Guerra ao Terror. E a Varda, eu não me recordo qual foi o filme, mas enfim, Varda, eu acho que se a gente continuar fazendo, indo pra década de 90 e 80 e por aí vai, é uma cineasta que deve pontuar em todas as listas aí, né? Então, como eu já mencionei, a ideia é, ano que vem, voltar de novo e pensar nessa lista de melhores dos anos 90, né? Então, acho que vai ser uma brincadeira legal a gente pensar isso década a década também.
Sim.
Com certeza.
Bom, gente, espero que vocês tenham gostado da nossa lista de 50 melhores filmes, que não necessariamente são os melhores, mas os que a gente mais gosta, dirigidos por mulheres da década de 2000. Como nós mencionamos na abertura, tanto o compilado da lista vai estar no nosso site com as listas individuais de cada votante, como no nosso Letterboxd, vocês podem conferir todos os 103 filmes mencionados no conjunto, para ter um panorama melhor, para pegar algumas indicações, para ver o que ainda não assistiu, enfim. E como sempre a gente fala assim, né, que lista não é pra ser levada a sério, né? A gente faz isso como uma brincadeira, é divertido ver quais filmes cada pessoa votou, é divertido ver como que ficou essa composição de ranking, mas a gente não tem aqui a pretensão de fechar realmente um panorama da década de 2000 e cravar que esses são realmente os melhores filmes. Como a gente mencionou, a ideia é pensar naqueles filmes que mais nos marcaram, que tem valor afetivo pra cada uma de nós, e que vocês possam utilizar essa lista como uma espécie de material de consulta ou para decidir, quem sabe, uma watchlist, o que, que pode ser assistido, o que, que ainda falta ver, enfim. Então, nessa brincadeira, espero que vocês tenham gostado e voltaremos ano que vem, então, com o nosso listão dos anos 90.
vem aí demais.
Fim demais.
Bem, siga o Feito por Elas nas redes sociais, no Twitter, Instagram, Facebook e Letterboxd. Avalie a gente no iTunes ou no aplicativo da sua preferência. E todas as referências que a gente fala ao longo do programa estão com o link no post.
E além do site, do feed, os programas também estão disponíveis em todas as plataformas de podcast e também estamos no YouTube, né? Você pode entrar no nosso grupo do Telegram, que é conhecido como o melhor lugar da internet para conversar sobre qualquer coisa e não só sobre cinema.
Mandem seus comentários pro nosso e-mail contato@feitoporelas.com.br ou deixem lá no nosso site feitoporelas.com.br e o nosso próximo programa, finalmente, muito prometido,
vai
ser sobre os filmes Souvenir, parte 1 e parte 2 da Joanna Hogg, que estão disponíveis para alugar nos serviços de vídeo on demand. Muito obrigada pela audiência e até a próxima.
Valeu, gente, tchau,
obrigada.
Pesquisa, pauta e roteiro, Isabel Vítima, Rosana Iris e Yasmin Evaristo.
Produção de programa e arte da capa, Isabel Vítima.
Edição, Domênica Mendes.
Vinheta de abertura composta por Felipe Aires.
E locução da vinheta, Débora Garcia.
De Catherine Breillat. Breillat? Me ajuda, Bel.
Pode ser.
Então tá bom. Então tá valendo.
Cadê o francês desse pessoal aqui,
Dia? Eu só sou o petit gâteau.
Abajur.
Não é.
Em 35, Educação, da Lone Sheffield. Em 34... Chef. Oi?
Sheffield. Como tá escrito, Sheffield?
Eu não sei falar, mano. Peraí.